Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos estudar um pouquinho desses versos de Provérbios que durante essa semana me acompanharam em minhas orações, meditações, devocional. Nós vamos ler Provérbios 3, versículos 11 a 20. E o título da mensagem de hoje é A Busca Paciente, ou Busca Paciente. E eu pensei nessa temática de busca paciente, e eu vou só pedir licença para os nossos amigos técnicos, eu vou pular o slide lá para frente, onde tem um celular na capa. Por conta de uma dedução, uma observação que eu fiz, detrimento da situação que a gente vive hoje, detrimento do meu próprio coração, da minha geração. Essa frase acho que resume bem o que eu estou querendo dizer. A era da informação produz, é uma palavra difícil, né? Nomofobia e não sabedoria. Vocês sabem o que é nomofobia, gente? É um medo de ficar sem o celular, basicamente. Em inglês tem outras definições que eu gostaria de trazer aqui, mas é um medo de perder alguma coisa. Sabe? Não perder, de fato, alguma coisa física, mas de perder alguma informação, sabe? Não vi a trend nova do Instagram, do Twitter, não sei o que está rolando de novo, não sei o que a tal pessoa publicou, e agora o que está acontecendo com a guerra? E eu tenho que saber tudo o que está rolando, detalhe por detalhe, cada pronunciamento de cada governante, de cada país. Então, tem tantas informações que vêm ao nosso meio, e produz isso, produz essa nomofobia, esse medo de você perder essa informação, o medo de você ficar sem esse, no caso aqui, um objeto, mas um fornecedor de informação. E você se alimenta daquilo e a sua vida é tomada por esse aparelho, né? Por essa tecnologia, por essa era de informação que eu estou querendo dizer aqui. Mas essa era de informação não produz sabedoria. Não produz em nós sabedoria. E por isso que eu dei o título da mensagem, pensando em Provérbios, de uma busca paciente. Porque hoje nós estamos nessa era de tudo rápido, né? Eu lembro de quando eu era pequeno, um professor de escola, acho que estava no, ele tá no oitavo, no nono ano, ele falou pra gente assim: vocês não sabem esperar nada, fica 30 segundos no micro-ondas, vocês já estão achando que demorou muito e tal. E é verdade, a minha geração é assim, a minha geração ela não consegue esperar mais de um minuto para alguma coisa. Ainda mais hoje, está pior, cada dia que passa está pior. Eu me lembro de, não me copiem, tá bom, deixa eu confessar meus pecados aqui para vocês. Eu, quando era mais novo, eu baixava o filme da internet, e aí eu baixando o filme da internet demorava, assim, o CD novo da banda tal demorava. Uma hora, duas horas, para baixar o CD novo inteiro, que a banda tinha acabado de lançar e tal. Hoje em dia não tem mais isso, né? Você põe no Spotify, você dá o play, você tá escutando tudo. Inclusive no Netflix, você, com certeza, principalmente depois da pandemia, você já ligou para Claro, para Vivo, aumenta a banda de internet aqui, que tá carregando muito no Netflix. Só tô dando um exemplo, é claro que você deve ter aumentado a sua banda por uma série de outros fatores, né? Mas, e não tem problema de você aumentar a banda da internet. Mas a nossa geração, a geração mais nova, inclusive, eu digo, estou falando bastante de geração mais nova, mas eu não quero criar nenhum conflito geracional aqui. Todos nós somos mergulhados nessa vida tecnológica. Se você é mais velho ou mais novo, todo mundo aqui, em alguma medida, vivenciou isso. Talvez você mais velho seja protegido, porque a vida te deu algumas experiências, algumas práticas que você não está tão imerso quanto um jovem. E ali você tem algumas barreiras de proteção. Mas o fato é que nós não gostamos e nem consideramos esperar. Esperar para ter sabedoria. E sabedoria não é algo que você lê no Instagram. Sabedoria não é algo que você lê num livro. Sabedoria não é algo que você, numa conversa de podcast, você assiste e obtém ela. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, provém do temor do Senhor. Essa é a fonte de toda sabedoria. Sabedoria não é ter informação e nem somente saber aplicar essa informação. Não é somente isso. É você temer a Deus nesse processo. Tem muita gente inteligente aí fora que sabe digerir boas informações e aplicar de forma prática e verdadeira na vida de empresas, na vida de negócios, na vida de famílias, na vida de pessoas, com conselhos bons. Porém, sem o temor do Senhor, são vãos. Não tem nada, nada naquele conselho, naquelas práticas. E hoje nós vamos meditar sobre sabedoria, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa sabedoria, o valor dessa sabedoria, quem é o provedor dessa sabedoria e como ela se aplica na nossa vida. Então eu quero voltar aqui, ler o texto de Provérbios capítulo 3, versículos 11 a 20. Vocês acompanhem comigo a leitura, vai estar aqui na tela, mas se você tem a sua Bíblia, por favor, acompanhe nela. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. A sua renda é maior do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que joias. E tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa. E na sua mão esquerda, ela tem riqueza e honra. Os seus caminhos dão caminhos, os seus caminhos são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilavam orvalho. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, que essa palavra sábia nos console, nos motive, nos alcance diante de tantas lutas e anseios que estamos vivenciando. Pai, que o Senhor fale através de mim, apesar de quem eu sou. Que a tua palavra seja o instrumento nas tuas mãos para nos ensinar, nos ajudar. Ó Deus, nos faz mais sábios como o Senhor. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Como eu disse, a nossa geração sofre na busca dessa sabedoria. E por vezes a gente não sabe digerir tudo isso. Olhando para esse texto, nós vamos ver em três partes como nós entendemos a sabedoria, o que é essa sabedoria. Mas também veremos que quem é o provedor dessa sabedoria é Deus. E é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos. E na verdade, eu acho que os versículos principais de todo o texto bíblico que acabamos de ler são esses dois versos. Versículos 11 e 12 de Provérbios capítulo 3. Deus é quem dá a sabedoria. Ele é quem provém a sabedoria. Dele que provém a sabedoria. Esse versículo, eu preciso de novo contar meus podres. Meus pais me fizeram lembrar desse versículo várias vezes na minha vida. Por quê? Por causa de uma palavra que tem aqui, ó. Algumas, né? Disciplina, repreensão, o pai repreende o filho, e eu fui muito repreendido quando fui criança. Então eles me lembravam disso, de que eu deveria aceitar a disciplina dos meus pais. Versículo 11 e 12, eu quero ler com os irmãos agora com esses grifados todos para nos ajudar a entender esses paralelos do texto. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com sua repreensão, porque o Senhor repreende quem? A quem ele ama. Assim como o pai repreende o filho, a quem quer bem. Como eu disse, essa palavrinha disciplina, repreensão, o pai que repreende, ela tem um sentido muito espiritual e prático. A gente tende a achar que espiritual não é prático, mas é. São essas duas coisas caminhando juntos. Deus trabalha assim. Como é que Deus expressa seu amor? Na prática, enviou seu filho Jesus para morrer por nós. Então, quando Deus repreende ou disciplina, é espiritual e prático. Ou seja, há um ensino para a nossa vida nessa repreensão, nessa disciplina. Por isso que a matéria é disciplina na escola, né? Vamos lembrar do nosso tempo de escola para quem é mais velho. Quantas disciplinas você faz e assim por diante? São ensinamentos que nós carregamos na nossa vida. Deus então está repreendendo, perdão, disciplinando, ou seja, nos ensinando. E nós não devemos rejeitar nenhum ensinamento de Deus. Quem aqui quer rejeitar alguma coisa que Deus quer nos ensinar? Só que Deus faz esse ensinamento por meio de disciplina. E essa disciplina, a palavra disciplina tem um aspecto físico também. Tem um elemento de disciplina física. E aqui, a repreensão do pai para o filho, ela é física também. Quando nós temos o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 15, eu vou ler com os irmãos, mas ele está intimamente ligado com essa ideia de disciplina e repreensão de Deus. Provérbios 22, 15 diz: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Outro texto que nos ajuda a entender, Provérbios 23, 13: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Olha que conselhos práticos e importantes para a gente entender disciplina. Provérbios 13, mesmo capítulo, versículo 24: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este disciplina desde cedo. Um pai, ele é aconselhado biblicamente, e Provérbios é um livro de conselhos, aconselhado biblicamente a utilizar de disciplina com a criança. E aqui um parênteses, é claro, nós não estamos falando, eu preciso dizer isso porque a gente está online. Eu conhecendo meus irmãos, vocês nunca iam imaginar que eu estou dando licença para você bater numa criança, não é isso. A ideia de disciplina não é bater, é você ensinar. Mas o ensino vem através de uma disciplina física, tá bom? E vem através dessa disciplina física. Tem um livro muito bom que fala muito sobre isso, mas muito mesmo, que é o Pastoreando o Coração da Criança, do... Agora me ajudem, Léo, é o Paul Tripp ou o Ted Tripp? Eu sempre confundo os dois. Ted, obrigado. O Léo, que é do cara do aconselhamento, já está ligado qual dos dois irmãos. São dois irmãos pastores. O Ted Tripp, ele fala bastante sobre disciplina, mas ele fala a disciplina desses dois sentidos que Deus utiliza. Lembra que eu falei do ensino junto com a disciplina física? Então, toda a disciplina com uma criança, e aqui eu estou fazendo um parênteses para tratar um assunto familiar, ela deve ser acompanhada de uma comunicação graciosa. Você não pode simplesmente: sai daqui, moleque, com a vara, pá, bater. Não, para, não pode fazer com ira. Senta com o seu filho, converse com ele. Jesus Cristo muda você, filho. Só Jesus pode fazer você entender o que eu estou dizendo aqui agora. Só Jesus pode te ajudar a melhorar. Papai não consegue. Você está desobedecendo a Deus, não papai. Papai tem que obedecer a Deus. Papai do céu disse que eu tenho que disciplinar você. Então eu não posso ser desobediente como você foi. Então eu vou disciplinar você. Crê em Jesus, tá bom? Disciplina, depois disso, você entende o evangelho? Conversa sobre Jesus. É dessa forma que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Você percebe uma conversa? Não é bater, não é tirar sangue de ninguém. É você mostrar para a criança o amor de Deus. É aí que está a beleza desse versículo. Que pai é esse que não quer o bem do seu filho? A disciplina visa o bem, o cuidado, o zelo. Não rejeite a disciplina do Senhor. Não rejeite o amor de Deus. Não rejeite o amor de Deus sendo expresso através de repreensão. A busca pela sabedoria, vida em sabedoria, tem isso no coração. É uma humilde submissão a Deus, a Jesus Cristo, como nosso Senhor, e nesse aspecto de Senhor, Ele é o soberano, Ele é a autoridade, Ele é o nosso Pai eterno, através de Deus. Ele cuida de nós e quer o nosso bem. E nesse momento de bem, nem sempre todas as coisas são da nossa forma. Lembra de Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que tudo vai bem na vida. Quer dizer que todas as coisas, mesmo as ruins, vão nos aproximar diante de Deus. Porque nessa perspectiva de vida, diante do Evangelho, diante de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus usa todas as coisas para o nosso bem, para que nós cresçamos em fé. Assim como um pai que repreende o filho a quem quer bem. Esse texto também me chama a atenção, essa palavrinha aqui, porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Então, nós devemos nos sentir honrados por Deus em toda a repreensão. Pode ser difícil. Ninguém que gosta de receber uma repreensão. Mas é o amor de Deus sendo expresso por nós. O texto ainda me chama muita atenção por conta de alguns paralelos de comparação com o Novo Testamento. Esses dois versículos, como eu disse, eles são os principais, porque eles são citados no Novo Testamento, pelo menos uma vez, no texto de Hebreus 12. Eu quero que você abra comigo, não tem na tela, mas eu quero que você abra comigo na sua Bíblia, Hebreus 12, 5 e 6. Hebreus 12, vou abrir aqui também. Opa. Eu vou ler do versículo 4 em diante, só para a gente ter um pouquinho de contexto e entender o que está sendo tratado aqui. Mas o autor de Hebreus, que ainda é discutido quem é, mas ele está tratando aqui sobre santidade. E ele diz o seguinte, versículo 4, Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Aí ele fala. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor castiga quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Esse texto nos traz uma clareza ainda maior dessa continuidade de uma vida sábia. A vida em sabedoria, ela é uma vida que aceita a repreensão de Deus, que busca a santidade do Senhor, busca a nossa santidade na pessoa de Cristo, e que em Cristo, a busca pela sabedoria, uma vida sábia, é uma vida que entende o amor de Deus através de Jesus. É que a graça de Deus é manifesta na vida de uma pessoa sábia, uma vida de pessoa santa. E aí vem uma primeira aplicação para nós hoje diante desse texto de Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, então, ele nos chama a uma vida de santidade. Ele nos chama hoje, como cristãos, a acordarmos e abandonarmos os nossos próprios pecados. Ele nos chama a aceitarmos a disciplina de Deus e vivemos uma vida conforme o que Deus quer para a nossa vida. Isso não é rápido, como eu disse, é uma busca paciente. Isso é um aprendizado de vida. Você não tem uma graduação em cristianismo e depois disso você está formado, está PhD especialista no cristianismo. Isso não existe. Uma vida de santidade, todo dia, andando de metrô, trabalhando no seu trabalho, na correria, enfrentando aquelas pessoas que não são nem muito legais de você dialogar durante a semana, enfrentando aqueles horários ruins do dia a dia. A vida de sabedoria, uma vida de santidade, uma vida diante da graça do Senhor, ela é ganha e é crescida todo dia, todo dia. A gente não pode achar que diante de uma geração que nós vivemos, diante do momento da história que a gente vive, nós achamos a sabedoria num post de Instagram, num versículo que nós compartilhamos. Uma vida de sabedoria é algo que você medita, aceita a repreensão diariamente do Senhor. E você busca viver uma vida de santidade. Busca de forma prática abandonar o seu próprio pecado, porque é isso que Hebreus fala, é disso que Hebreus está tratando, é uma confrontação do seu e do meu pecado. E se o autor de Hebreus, seja Paulo ou não, se Paulo, ele está ali nos apontando para esse texto onde nós precisamos acordar e abandonar os nossos pecados, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo como um momento de aprendizado para nós. Nós não podemos desprezar a sabedoria de Deus. O segundo ponto que essa mensagem nos traz, o que nos ensina sobre sabedoria, é sobre o valor dessa sabedoria. E aqui você tem essa imagem de joias, porque o texto todo... Gente, eu não estava muito inspirado em tema Brasil, não. É porque só tinha esses marcadores verde e amarelo. Ficava mais fácil. Mas vamos ler esse texto e a gente vai ver esses paralelos com joias, com lucro, com preciosidades. Feliz é aquele, feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. A sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo o que você possa desejar não se compara com ela. A sua mão direita... até aqui. Vamos deixar até esse ponto, o restante a gente lê depois. Eu quero lembrar os irmãos, nesse momento, de quem é o autor desse livro. Quem está escrevendo esses provérbios? Salomão. Salomão... Ele é conhecido, tido como um dos homens extremamente importantes da sua época. Poderoso, rico, conhecido pela sua diplomacia, pelos seus pecados também, pelas suas falhas. Mas um homem sábio, que, creio eu, espero eu, no fim da vida tenha olhado para trás e tenha tentado ensinar a seus filhos, que é o tema do livro de Provérbios, é um pai ensinando para um filho. Olha, isso é a sabedoria. E ele diz que a sabedoria é muito maior de tudo que ele já tem. Quem tem mais joias? Salomão. Ouro, lucro, prata? Salomão. Nós não estamos falando aqui de um homem que não tem nada e está falando a sabedoria é muito mais valorosa do que todo o tesouro que eu poderia ter tido, não. Salomão está dizendo a sabedoria é muito mais valiosa do que tudo que eu tenho. E olha que tudo que o que ele tem, eu ouso dizer, e ouso com certa segurança, não é nem comparado com a soma de todas as rendas que a gente tem aqui agora. Irmãos, as palavras que ele utiliza aqui, lucro, renda, preciosidade, é uma progressão. Para que aponte para essa última frase aqui. Tudo o que você possa desejar. A sabedoria é maior do que tudo o que você pode até sonhar na sua vida. Se ela é maior do que tudo isso, e talvez você tenha no seu coração, e Deus não está condenando a partir desse texto, que você não possa fazer planos para você, tá bom? Você pode sonhar com uma casa própria, você pode sonhar com um carro, você pode sonhar com algum bem, com uma viagem, enfim. Isso não é um problema, biblicamente falando. Nós só não podemos achar que esse é o fim último da nossa vida e tirar Deus desse papel como objetivo de glorificar. Esse objetivo maior tem que estar no nosso coração. Nós não podemos desejar nada além de Deus. Esse é o grande foco da idolatria, quando ela busca tirar Deus do seu local, do seu pedestal de adoração. Nós não podemos achar que essas coisas que nós possuímos, ou que sonhamos em possuir, elas se comparam em alguma medida com Deus e com a sua sabedoria. O versículo 13 diz que feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. É isso que, na verdade, toda riqueza, toda joia, todo lucro vende para nós. Porque vamos olhar para um pouquinho para o marketing dessas empresas que a gente vê em outdoors e em propagandas no seu celular. Elas não querem te vender uma camisa tech t-shirt da Insider. Elas não querem te vender um carro novo. Elas querem te vender felicidade. É isso que todas essas produtos querem te vender. Querem te vender um estilo de vida. Eles querem te vender um bem-estar. Ou às vezes... Por exemplo, a Red Bull, né, aquele energético, ele vende liberdade. E isso eu escutei de uma palestra do diretor de marketing da Red Bull, dizendo, não, nós não vendemos latinha, nós vendemos felicidade. E onde está a fonte de toda a felicidade? É em Jesus. Ele é a fonte de toda a felicidade. Nós não podemos buscar coisas. E, de novo, a gente precisa desses produtos. A gente precisa de uma camisa. A gente precisa de um carro. Precisa comprar comida. Mas nós não podemos cair nessa enganação da venda. Nós precisamos comprar essa felicidade em Jesus. Achar essa sabedoria é achar a felicidade. De novo, isso não vem rápido. Salomão, tido como homem sábio, errou muito na vida toda dele, para lá no final ele olhar para trás e considerar tudo isso aqui. Nós hoje não precisamos fazer todo esse percurso de Salomão, mas precisamos estar submissos diante de Deus no nosso caminhar de vida, em viver essa sabedoria. Não comparando ela com nenhuma dessas belezas, e são bonitas. Eu particularmente não acho tanto, eu sei que tem pessoas que gostam muito, mas nós não podemos cair em nenhuma outra beleza que atrapalhe ou ofusque a nossa busca de santidade, nossa busca de uma vida sábia. Versículo 16, 17 e 18, ele traz alguns paralelos que para mim são muito bonitos. Versículo 16, pode voltar, é ali embaixo. Em sua mão direita ele oferece vida longa. Em sua mão esquerda, em sua mão direita ela oferece vida longa. Em sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Quem é ela? É a sabedoria. Então, agora um parênteses dentro desse estudo, tá bom? Toda vez que você lê a sabedoria, lembre que Provérbios foi escrito pensando na sabedoria como uma personagem. Ela é uma personagem. E ela é feminina. E quando você lê Provérbios capítulo 31, não está falando de mulher. Nós estamos falando da sabedoria. Tá bom? Então, voltando. Na mão direita da sabedoria, o que tem? Uma vida longa. E na mão esquerda da sabedoria, o que tem? Riquezas e honra. Agora eu vou entrar num terreno difícil, mas que é verdadeiro. A teologia da prosperidade de igrejas neopentecostais começa em versículos assim. Eles olham para versos como esse, que são verdades, e normatizam isso. Lembra, norma e conselho são diferentes. Norma é lei. Conselhos são conselhos. Pode ou não acontecer, tá bom? Então, quando você tem um versículo bíblico que é uma lei, você está claro que há consequências, há um mandamento de Deus claro sobre isso. Por exemplo, se você ler, assim, é um exemplo mais claro, então eu quero deixar bem evidente para os irmãos, mas o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, principalmente o livro de Deuteronômio, você vai ver várias leis ali para o povo de Israel. Você vai também ver no Novo Testamento várias leis, ó, não pode isso. Vai ter esses momentos de você entender isso como norma, como regra. Provérbios é um livro de conselho, mas é um conselho que nos traz uma certa segurança nessa verdade. Então, diante desse conselho, que eu tenho que buscar sabedoria, nós temos que lembrar que ela sim trará uma vida longa, e ela sim trará riquezas e honra. Isso é norma? Não é norma, mas é um padrão de Deus. É uma forma como Deus também age. E eu lembro de ter tido aula de provérbios no seminário com um professor, o professor Roberto Rodrigues, Robertinho. Ele brincava, né, que ele achava a teologia da prosperidade em todo o livro de provérbios, porque o provérbios é cheio de versículos assim, que apontam realmente para aquela pessoa que busca a sabedoria e vive uma vida sábia, Deus vai abençoar. Nunca vai faltar. E ele usou um exemplo na aula e eu gostaria de trazer um exemplo pessoal nosso, da minha casa. Quando eu era mais novo, meu pai, ele batalhou muito na vida para ter um carro. Muito. Depois, quando eu fui mais velho, eu descobri que antes dele ter o carro dele, ele comprou o carro para o missionário. Antes dele ter o próprio computador, era que meu pai era programador, então ele usava para o trabalho. Ele comprou um computador para um missionário. Nunca faltou para o meu pai nada. Meu pai não é rico. Ele não vive numa mansão, mas ele vive em missão. E essa vida em missão, essa vida sábia que meu pai tem, nunca deixou faltar nada. Nada. Deus sempre provém. Deus sempre dá. Nunca falta para aquele servo do Senhor. E para o texto bíblico, que aqui no texto, agora no contexto maior, do capítulo 3 de Provérbios, para o discípulo de Jesus, o discípulo de Deus, nunca vai faltar nada. Nunca vai faltar nada. Para aquele que busca em Deus essa sabedoria. Versículo 17 e 18 diz o seguinte: os seus caminhos são caminhos agradáveis, e as suas veredas são paz. Olha o versículo 18. Ela, a sabedoria, é a árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Gente, esse texto chega ao ponto final de falar o que é a sabedoria. Aquilo que foi guardado por Deus no Éden, para que o homem não comesse. Aquilo que dá vida eterna para o homem. Isso é a sabedoria. Deus, ele quer esse relacionamento com o ser humano. Deus, ele nos ama, enviou seu filho Jesus para morrer por nós. E diante dessa verdade, nós encontramos a graça de Deus, a sabedoria eterna do Senhor, e desfrutamos da árvore da vida, daquilo que foi guardado. Nós precisamos alcançar aquilo. Nós precisamos perseguir essa vida sábia, essa vida de santidade. Como o texto 18 diz, nós seremos felizes, todos os que guardam a sabedoria. Nós temos que buscar a sabedoria da mesma forma como você almejaria a volta de Jesus Cristo. Uma vida sábia, a vida de alguém que busca a volta de Jesus, que vive diante dessa verdade. Uma observação, versículos 13 até 18 é uma poesia, um salmo no meio do livro de Provérbios. Então, esse é o valor da sabedoria. Ela é mais preciosa do que tudo. Ela é a árvore da vida. Ela fornece vida longa. E ela fornece riquezas e honra. E por último, eu gostaria de lembrar como que nós utilizamos essa sabedoria. Como o Senhor utiliza essa sabedoria. O uso da sabedoria vem através do exemplo de Deus. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilavam orvalho. Agora, nós sabemos, primeiro, que Deus nos dá e nós devemos aceitar, não rejeitar a repreensão do Senhor, porque a sabedoria vem dessa forma. Nós sabemos o valor da sabedoria, o que ela é de fato, a definição dela, e nós devemos almejá-la e buscar ela da forma como ela é. Mas como nós utilizamos a sabedoria? Bom, Deus a utilizou para criar o mundo. Deus usou a sabedoria para lançar fundamentos na terra, para estabelecer os céus, para romper os abismos, para destilar o orvalho através das nuvens. Esse texto bíblico me lembra de um outro versículo no Novo Testamento. Abram comigo João capítulo 1. João 1, versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Até aqui. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. Nós devemos olhar para Cristo dessa forma e nós devemos abraçar essa vida com Jesus Da mesma forma, porque Deus usou a sabedoria para criar o mundo. Deus estava com Deus, Jesus estava com Deus na fundação do mundo. Nós devemos, na vida cristã, seguir essa busca paciente pela sabedoria. Nós não somos Deus. Nós não temos a capacidade dele de usar a sabedoria da mesma forma. Mas você também pode usar da sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo encarnado, para compartilhar desse amor e trazer vida para a vida daquela pessoa perdida. Nós lemos isso no começo do culto, cantamos isso por vezes em várias músicas. Nós precisamos fazer uso da sabedoria da mesma forma que Deus fez uso da sabedoria. Deus, ele fez a vida. Nós também podemos compartilhar da nossa vida com outras pessoas. Nós devemos ser sábios. Então, a vida sábia nos chama a vida de santidade, uma vida de adoração a Deus, porque ela não nos deixa cair na idolatria a outras coisas, adoramos somente a Deus. E também há uma vida missional, uma vida de compartilhar Jesus com o outro, de dar vida para o próximo. Nós devemos usar a sabedoria dessa forma. De novo, a busca, ela é paciente diante da realidade que nós vivemos. Não vem do nada, não vem rápido, vem todo dia, na medida que tem que vir, para que nós possamos compartilhar com o outro. O livro de Provérbios, ele me ensina muito, porque ele me ensina onde está a minha felicidade, tem que estar em Deus. Me ensina a entender a disciplina e a repreensão. É de Deus, então eu tenho que amá-la. O que eu tenho que reter, o que eu tenho que alcançar, o que eu tenho que guardar? É a sabedoria de Deus. Não posso colocar outras coisas nesse cofre. Eu me lembro também de que Salomão foi quem escreveu esse livro, então ele tinha propriedade no que está dizendo aqui. Errou, acertou, errou de novo, mas olhando para trás, foi um homem que teve sabedoria e escreveu sobre a sabedoria e nos ensina, hoje sobre a sabedoria. Nós precisamos aprender com homens assim, através da palavra de Deus. Olhando ainda para esse texto, lembrando de Cristo em todo momento. Em todo momento. Ele é a personificação dessa sabedoria. Nós devemos buscar pacientemente Jesus todos os dias. Todos os dias. Não podemos achar que Jesus é um café instantâneo, sabe? Você só mexe e já toma rapidinho. Ele é uma bebida a ser bebida todo dia devagarzinho. Cuidada, trabalhada. A gente tem que desfrutar e compartilhar com do outro. Num dia de calor como esse, Jesus é aquela bebida refrescante que traz vida para aquela pessoa que está vivendo numa seca. E nós devemos viver essa vida sábia em Jesus. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos e em seguida já ler um outro texto bíblico referente ao nosso tempo de ceia. Querido Deus, nós queremos te louvar, adorar o Senhor, agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, porque o Senhor nos entregou tudo, tudo que nós precisamos. Nós temos tudo a partir do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a viver uma vida sábia, uma vida que ama o Senhor, uma vida de santidade, uma vida que não cai na idolatria do nosso próprio coração. Nos ajuda, Deus, a usar a sabedoria da mesma forma como o Senhor usou a sabedoria, dando vida a esse mundo e nós podemos compartilhar dessa vida com outros. Nos ajude, Deus, a viver tudo isso, essa vida sábia, Deus. Não deixe que nós caiamos na tentação de olharmos para a tua palavra como algo instantâneo, como mais um produto a ser consumido no nosso dia, mas olhar para o Senhor com amor, zelo, cuidado, devoção e não tirar nossos olhos de ti durante o nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Amém?